A gente volta a falar aqui do projeto CBN nas empresas, hoje na Ingaflex. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa empresa, conhecer um pouquinho mais sobre a produção industrial aqui na Ingaflex. E para entender mais, estamos aqui com o Flávio Amaral, que é diretor industrial da Ingaflex. Oi, Flávio, boa tarde.
Olá,
tudo bem?
Luciano, boa tarde a todos os ouvintes. E é um prazer aí para falar da Ingaflex para o CBN nas empresas.
É, e você vai trazer muitas curiosidades para a gente, que eu sei que eu já conversei um pouquinho com você. Então, fala um pouquinho da estrutura da planta industrial da Ingaflex, né? Quanto que vocês produzem de rótulos e etiquetas por ano? Esse ano, por exemplo, quanto que vocês vão produzir, né? E faz uma comparação para a gente entender o que significa essa quantidade.
É, bacana. Então, de acordo com o nosso planejamento estratégico aí de 2024, a gente vai atingir uma marca agora, após o quarto trimestre, de aproximadamente 33 milhões de metros produzidos. Isso dá quase para dar uma volta aí, fazendo uma analogia, uma volta ao planeta Terra, que tem aproximadamente 40 milhões de metros, né? São 40 mil quilômetros ali. Então, a gente já concretizou isso, igual o Reginaldo mencionou, a cada trimestre a gente faz esse acompanhamento. E a cada trimestre a gente entre 8 e 9 milhões de metros produzidos. E, de acordo com agora o quarto trimestre, falta a gente finalizar, mas esse é um número que já está projetado para a gente concluir agora.
Então, e é uma quantidade que vem aumentando ano a ano? Então?
Vem aumentando, de acordo também com o que o Reginaldo citou, são 20%. De crescimento aí nos últimos anos.
Quer dizer, um crescimento de faturamento, um crescimento de produção.
De produtividade também.
Bom, e vocês geram resíduos, Flávio? Eu queria entender que resíduos a empresa gera, né? Uma indústria de rótulos e etiquetas gera, exatamente que resíduo é esse e o que vocês fazem com esse resíduo?
Ok, correto. O Douglas citou também no final da entrevista dele, assim, a preocupação e o compromisso que a empresa tem com o meio ambiente sempre foram uma realidade. E assim, hoje a gente tem orgulho até de expor isso ao mercado, que nós gerenciamos 100% dos nossos resíduos. Então, são basicamente assim, três tipos de resíduos, e a gente destina ele para empresas certificadas. Os resíduos plásticos, por exemplo, eles são reciclados e eles retornam à cadeia produtiva como novas matérias-primas. Já os resíduos autoadesivos, esses são mais complicados porque são resíduos não recicláveis. Então, a maioria das empresas opta por o descarte em aterros, né? Não é que está errado, mas aí você não tem a preocupação com o meio ambiente. A Ingaflex tem, a gente destina isso para a empresa que esse material ele é usado como combustível, né? Em fornos ali, que transformam calcário em argila em clinker. Esse clinker, ele é uma matéria-prima na produção do cimento. Até o Dola citou tijolos ali, então aqueles pré-moldados, então toda a parte, a cadeia produtiva de construção civil. Esse vai para essa destinação. E os resíduos líquidos são tintas, solventes e a água. A gente entrega também para empresas responsáveis. Eles fazem a reciclagem, tintas e solventes acabam retornando como tintas para outros segmentos, por exemplo, tintas de pisos, de parede. E a água também, né? Tem todo um tratamento antes do descarte fluvial. Eu queria frisar aqui até que todo resíduo gerado na Ingaflex tem a sua saída e a sua destinação rastreada pelo um órgão que chama SINIR, Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos. Então, isso reforça a nossa preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade.
Esse rastreamento ocorre de que forma? Essa entidade, ela faz isso
normalmente
ou vocês contratam para que ela faça esse rastreamento?
Isso, eles acompanham todas as notas fiscais de saída desses resíduos, é feito todo um monitoramento e isso é controlado pelo nosso sistema de gestão de qualidade.
Porque é uma forma de vocês alcançarem certificações
isso,
também, né?
Exatamente.
Agora, e essas empresas que, para as quais vocês destinam esses materiais, são todas aqui do Paraná ou tem empresas fora do estado que vocês também enviam esses resíduos?
São todas aqui do Paraná.
Todas aqui do Paraná. Importante saber também, né?
Sim. Existe então, também opções aí mais sustentáveis.
É verdade. Agora, como produzir grandes quantidades como essa aí que você citou, então, 33, vamos ver se eu leio, 33 milhões de metros.
De metros produzidos.
Nesse ano. Como produzir uma quantidade como essa e manter a qualidade, né? Como Sim. que é esse contato?
Sim, né? Na Igaflex, assim, é possível. Desde a nossa fundação, a gente trabalhou, né? O pessoal também citou aqui, o Douglas, entendendo e atendendo as necessidades dos nossos clientes. E o ramo alimentício, principalmente o frigorífico, que é o nosso maior market share, ele é muito exigente quanto à qualidade, quanto à agilidade, o comprometimento na entrega. Então, isso, a gente só acompanha esse mercado e a gente consegue entregar toda a nossa produtividade assim, com a qualidade acima do padrão que o mercado oferece. Justamente porque a gente acompanha. Fazem auditorias constantemente.
Todas. Então, e vocês, então, entregam acima da média do mercado, é isso?
A gente consegue entregar, né, qualidade. A qualidade, ela vem aliada também à funcionalidade. Lá, essa etiqueta, ela tem que chegar lá, esse rótulo tem que ser aplicado no produto e precisa ter um bom desempenho. Às vezes o rótulo está bonito aqui, olhando visualmente, mas na hora de aplicar, ele precisa funcionar. Ele pode ter problemas, ele pode não imprimir. Lá o cliente imprime dados variáveis, o cliente aplica isso, né? Dando o exemplo da água mineral, ele aplica isso, né, de maneira automática na garrafa. Então, ele também precisa ter todos os componentes produtivos ali para ter uma boa aplicação. Então, é essa.
Existe uma
segredo.
Margem de erro, digamos assim, de etiquetas e rótulos que não vão ser bem aplicados? Existe essa margem? Ou não? Todo produto que chega ao seu consumidor, que é uma outra indústria, ele é utilizável ou tem alguma margem que ele vai ser descartada porque apresentou alguma falha?
Não, se o produto apresentar qualquer tipo de divergência, e for necessário qualquer tipo de ajuste, a gente tem o nosso time de qualidade, o time de engenharia que vai entender com o cliente, vai conseguir adequar para o produto ter a performance máxima ali,
então,
de aplicação.
Quase zero.
A perca zero, do cliente zero. É zero. O cliente tem perca zero, né? Qualquer problema de qualidade, a gente consegue rastrear e tratar internamente também.
Agora, para isso, então, é preciso que tenha um time de funcionários, de colaboradores bem afinado, né? Como é que
Sim.
é esse trabalho?
Então, falando um pouco de perfis, né, dos funcionários aí, a gente tem oportunidade para todas as pessoas, né? Então, assim, o que a gente procura reter é pessoas que estejam alinhadas aos nossos valores, né? A gente tem muito orgulho até de ter funcionários aqui que estão com a gente desde o início e funcionários também que estão chegando, mas essa é a chave, manter esse alinhamento para que todos tenham crescimento. Então, inclusive, a gente criou um programa esse ano, que são os especialistas técnicos, a gente chamou, né? A gente deu o nome aí, nomeou esse novo cargo. O que significa na prática? Os funcionários com mais experiência, com mais bagagem, com mais tempo de casa, se tornaram os nossos especialistas. Então, eles contribuem, eles são os protagonistas. Então, eles contribuem, né, formando e treinando o pessoal mais novo, que também, né, para a empresa se manter atualizada, tudo é muito importante ter essa entrada, pessoal mais jovem, pessoal mais novo, e assim, dá oportunidade de se desenvolver. A gente tem muita gente aqui, jovem aprendiz, pessoas que iniciam seu primeiro emprego, que não tem uma carreira ainda, e com a ajuda desses especialistas, eles conseguem aí ter a oportunidade, a empresa, né, possibilita essa possibilidade do pessoal ter uma carreira.
Quanto tempo, geralmente, para se treinar um novo funcionário?
A gente tem no nosso escopo ali, são 3 meses aproximadamente, ele fica em um período de experiência, adaptação, a gente tem algumas avaliações, e pós isso, a parte técnica mesmo, mais fina, aí entra, né, essa a questão de habilidades, se ele tem mais habilidades com máquinas, se ele tem mais habilidades talvez até em planejamento, desenvolvimento, então a gente consegue, tem, dentro de uma indústria tem muita oportunidade, né?
Muitas oportunidades.
Muitas oportunidades.
Bom, e vocês vão receber novos equipamentos, eu queria entender que equipamentos são esses, qual o impacto que eles vão ter na produtividade e na produção da indústria.
Sim. Em 2023, a gente fez esse planejamento para 2024 receber novos equipamentos.
Vão
também
chegar esse ano ainda.
Vão chegar esse ano ainda. Um já chegou, o outro está programado para chegar agora, em novembro. E são equipamentos de alta performance, né, para reafirmar o nosso compromisso com o cliente, acompanhar a demanda dele, que tem crescido. Nossos clientes, a gente tem muito orgulho de acompanhar, ver todos eles assim crescendo também. Né, o cara que comprava pouco lá atrás, ele aumenta, ele abre outra unidade, assim como a gente aqui expandiu também, nossos clientes expandiram, e a gente direciona a nossa produtividade, a nossa alinhada com a parte estratégica para conseguir atender, deixar tudo alinhado. Né? O pessoal citou nas outras entrevistas, crescimento de 20% ao ano, eu preciso ter máquinas com melhor performance, precisa estruturar realmente, tem que olhar para todos os setores da empresa. É isso.
E são máquinas, então, mais modernas?
São máquinas mais modernas, são máquinas são impressoras e convertedoras de rótulos e etiquetas, com mais automáticas, mais automatizadas, que vão gerar essa mais... com mais tecnologia, você consegue agregar e consegue entregar sempre mais produtividade.
Vocês esperam que essa produtividade aumente em quanto?
A gente... está estimando que a produtividade vai aumentar com essas duas máquinas 30% para o próximo ano aí.
30%?
30% é bastante. Aliado com o crescimento estratégico que é de 20%, a gente vai ter ainda uma folga para, em possíveis altas de demanda ali, ter uma empresa preparada para receber a demanda dos nossos clientes.
Quantos turnos de trabalho vocês têm aqui na empresa? Essas máquinas, elas vão aumentar as horas trabalhadas ou não vai ser necessário?
Não vai ser necessário. Hoje a gente trabalha com dois turnos.
Preenche o dia todo?
Já preenche de segunda a sexta. São das 5 da manhã o primeiro turno de trabalho. O pessoal acorda bem cedo aí para vir trabalhar. Das 5 às 2h24 da tarde. E é feita a troca desse turno. Daí o pessoal entra e segue até 11h24 da noite.
É o dia todo de
produtivo.
Certo.
É isso aí.
Bom, então, dois equipamentos novos que vão chegar ainda esse ano.
Ainda,
né?
Esse ano.
E aumentando, então, em 30% a produtividade, a produção, claro.
Isso,
né?
Aí.
Também. Agora, e esses clientes que você citou aí, que no início eles produziam pouco e que eles foram crescendo, foram aumentando, eles se fidelizam?
Se fidelizam. A partir do momento que você consegue entregar... com agilidade, no prazo, com qualidade, eles são todos clientes recorrentes, né? Porque o nosso rótulo e etiqueta, ele é um insumo primário para ele. Ele compra esse mês, né? O próximo mês ele precisa comprar de novo, ele é recorrente. Conforme ele também vai trabalhando e crescendo, ele aumenta o volume de produtividade, consequentemente, o volume de compra de rótulos também.
Essas máquinas novas, elas vão exigir uma capacitação diferenciada ou não?
Hoje os funcionários que a gente tem já são totalmente capacitados e aptos para operar essas máquinas ali. Inclusive, uma delas a gente só replicou, né, foi tão bom assim as conquistas, os números que a gente teve com a máquina, que a gente comprou a segunda máquina da mesma marca, do mesmo modelo. Então, o pessoal está bem já acostumado com os equipamentos.
Tá certo. Flávio, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
Obrigado.
Nós conversamos com o diretor industrial da Ingaflex, Flávio Amaral.